Louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar, irmãos? Nossos queridos amados já estão a caminho. Daqui a pouquinho já estarão aqui. E enquanto isso, nós vamos aguardá-los para celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Hoje nós vamos alterar um pouquinho a ordem do culto. E nós não temos problema nenhum com isso. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Então nós vamos aproveitar esse tempo onde eles estão saindo de lá até a sua chegada aqui para nós refletirmos, meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 3. E quando você abrir, você possa... nós vamos ler esse primeiro relato desse milagre que Jesus fez, vai do versículo 1 até o versículo 6. Mas antes disso, vamos orar a Deus. Se você puder curvar sua cabeça, levar o seu coração ao Senhor. Pai querido, nós nos reunimos aqui em torno do nome do Senhor e da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para nosso caminho, que é alimento para nossa alma. É somente através de ti que nós possamos encontrar vida, encontrar fôlego de existência, mas também de encontrar significado e sentido. Nós te damos graça, louvor, majestade, porque tu és o nosso Rei. Nós nos reunimos aqui porque nós entendemos que nós precisamos do Senhor, da Tua Palavra, para fazer tudo o que é devido às nossas vidas. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada, mas no Senhor nós podemos fazer todas as coisas, porque é a promessa da Tua Palavra mesmo para nós. Espírito Santo, dilata cada coração nesse lugar, cada mente, para compreender aquilo que vem do Senhor e não vem de mim mesmo, e ao mesmo tempo me capacita para ser vernáculo do Senhor nessa noite, para ser palavra viva do Senhor para os corações dos meus irmãos. Fala comigo para que eu possa falar com a tua igreja e que todos nós possamos sair edificados daqui e que haja louvor e glória para o nome do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém? A Bíblia Sagrada é um relato de uma sequência ou de uma quantidade de encontros. Homens e mulheres que se encontraram com Deus, que se encontraram com Jesus, que tiveram experiências com o Espírito de Deus, que visualizaram Deus, que ouviram Deus, que provaram Deus, que encontraram com Deus. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia conta diversas, inúmeras histórias de encontros. Na verdade, é uma história de encontro do Criador de todo o universo com a humanidade, o homem. Isso fica muito claro no Evangelho de João, por exemplo, vários encontros. Jesus encontra com a mulher samaritana, Jesus encontra com Nicodemos, Jesus encontra com o cara no tanque de Betesda, Jesus encontra com Lázaro, que estava morto. Jesus encontra com Marta, Jesus encontra com Maria. O tempo inteiro a Bíblia conta relatos de pessoas, de encontros com Deus. Essa é a história do amor de Deus que sempre está vindo ao encontro do homem. A síntese, ou a tese, o núcleo desse encontro é sempre Deus indo em nossa direção. É por isso que Jesus ele desceu para nos encontrar. Ele veio ao nosso encontro. Então, todo o encontro, ele começa partindo da iniciativa de Deus de nos encontrar, de nos achar. Nós temos que sermos achados, deixar sermos achados. E a nossa vida também, ela é repleta de encontros, né? De encontros terrenos. A gente encontra com pessoas, com situações, desde a hora que a gente acorda de manhã cedo. Então, alguns são muito agradáveis, outros nem tantos. Alguns são surpreendentes, outros são decepcionantes. Mas a nossa vida, ela é um acúmulo de encontros. Nós estamos sempre encontrando pessoas, situações, lugares, pessoas que passam para a nossa vida e não voltam mais, pessoas que a gente torce para saírem da nossa vida, pessoas que a gente gostaria muito de que chegasse para a nossa vida, mas às vezes as situações não dão espaço para a gente conhecê-las melhor. Então nós somos um conjunto de encontros. O tempo inteiro nós estamos encontrando, inclusive agora nós estamos encontrando. É, e aqui, eu encontrando esse irmãozão aqui, que tem um tempo que eu não fui, foi lá dar um abraço nele. Tem muito tempo que eu não abraçava ele. E aí ele já falou comigo, me apresenta um cego para mim poder guiar. Eu gosto de guiar cego na corrida, então eu vou promover um encontro dele com uma pessoa essa semana aí. Então a nossa vida é uma confusão de encontros, né? Vamos dizer assim. Mas tem um encontro que ele vai suprir todas as necessidades, porque todos os nossos encontros terrenos, por mais maravilhoso que seja, ele ainda sempre vai deixar alguma coisa a desejar. É por isso que a gente tem a clareza e a certeza de que nada que a gente encontrar aqui nessa terra vai suprir a fome insaciável que a nossa alma tem. Não vai ter nenhum encontro terreno, seja com bem material, seja com pessoas, que vai suprir a nossa carência, a nossa necessidade de alguma coisa superior, de alguma coisa maior. Somente um encontro com Deus. É somente um encontro com Deus que pode realmente suprir a carência do coração humano. É porque quando a gente encontra com Deus, a gente encontra também com a vida. E a gente só descobre que a gente não tinha vida quando a gente encontra a vida. É ou não é? A sensação clara que nós temos quando nós conhecemos o Senhor, quando nós experimentamos a vida que provém dele, é que antes a gente era sobreviventes. A gente não era seres viventes, a gente era sobreviventes. Porque a vida não estava manifestada em nós como ela é manifestada quando nós encontramos com o autor e consumador da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. O capítulo 3, nós vamos ler, tem um encontro, e eu estava meditando sobre essa passagem, veio uma coisa muito legal no meu coração que eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos lá, Marcos capítulo 3. Então, de novo entrou Jesus na sinagoga, então de novo é porque ele já estava entrando, né? Tinha várias vezes, inclusive a primeira vez que ele entrou, ele leu a profecia de Isaías e falou, hoje cumpriu isso aqui. O Espírito de Deus estava sobre mim e ele me ungiu para mim pregoar as boas novas. O que é as boas novas de Jesus? As boas novas de Jesus é o reino de Deus está próximo. Essa é a boa nova do reino. Ele está próximo, você pode entrar dentro dele se você quiser. E então tinha um homem com a mão ressequida. Uma mão ressequida, não sei se você já viu um cara com a mão ressequida, é uma das mãos, ela fica imobilizada, ela fica paralisada assim. Ele tem a mão, ele tem o órgão, ele tem os dedos, mas a mão ela é atrofiada. Então é uma pessoa que tem uma mão dessa maneira aqui. E estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Então Jesus estava na sinagoga, disse que tinha um cara lá com a mão ressequida, e eles estavam de olho em Jesus para ver se ele ia lá curar aquele cara, para falar, olha, você não pode curar no sábado. E disse Jesus ao homem de mão ressequida, vem cá para o meio. Jesus faz umas coisas que às vezes deixa a gente sem graça, né? Então eu estava imaginando essa cena aqui, por que Jesus chamou esse cara para ir para o meio, né? E aí eu queria trazer, antes da gente continuar o texto, uma reflexão. Uma pessoa de uma mão ressequida, ele tem uma deformidade, ele tem uma deficiência, mas não é algo, vamos dizer assim, comparado a, por exemplo, aquele cara que estava no tanque de Betesda que não conseguia nem levantar. Ele não conseguia sequer sair dali para arrastar, para entrar correndo dentro do tanque, todo mundo ia na frente dele. Ou ele não tinha uma deficiência tão grande quanto um cego, que não sabia para onde ir, não conseguia se locomover, se mover, uma deficiência complicada. Uma mão ressequida, ela impossibilita a pessoa de fazer muitas poucas coisas. Até a própria mão ressequida, ela pode fazer muita coisa. Ela pode exercitar algumas coisas, ela pode carregar coisas, ela só não tem alguma certa mobilidade. Então não é algo tão sério, né? Não é algo tão assustador de se ter. Não é uma enfermidade, nem uma deformidade que deixe a pessoa, né, completamente incapacitada. E aí eu penso em Jesus querendo ir de encontro a nós e nos curar exatamente dessas pequenas coisas que aparentemente nós já largamos para lá. Nós não damos muita importância. É aquelas sujeiras, é aquelas mazelas, é aqueles problemas que nós temos, às vezes de caráter, às vezes de sentimento, às vezes de atitude, às vezes de comportamento, é uma ira, é uma inveja que você sabe que você tem, é uma altivez, é uma falta de controle próprio, é uma falta de domínio, é aquelas coisas que você não atrapalha tanto a sua vida não, você é um crente, você é uma pessoa dedicada, você frequenta a sinagoga, e é que é fácil de esconder, não é tão alarmante, não atrapalha a sua relação comercial, não atrapalha a sua relação dentro da igreja, não atrapalha muitas vezes as relações com os irmãos, não faz você perder a admiração das pessoas, mas está lá escondido. É um homem de uma mão ressequida, é muito fácil ele esconder essa deformidade. Eu acredito que quando ele fosse para fora da sinagoga, né, não sei se naquele tempo a Raik tinha bolso, devia ter um lugar, tinha as batas, né, enfiava a mão ressequida para dentro do paletó lá, da bata, e escondia. Ninguém sabia nem que você tinha uma mão ressequida. As pessoas fossem te cumprimentar, você esticava a outra mão. Para que você vai esticar a mão ressequida? Você pode esconder aquela deformidade, você pode esconder aquele desvio de caráter, você pode esconder aquela falta, né, que existe ali na sua vida e que as pessoas ou já acostumaram até com isso, igual você acostumou, ou então que você tem escondido muito bem, né? Você já escutou às vezes alguém falar de uma outra pessoa, ah, não, é porque o fulano de fulano de tal é muito estúpido. Você fala, o quê? Aquela pessoa, ele é uma flor. Ah, com você, meu filho. Você não sabe como que ele esconde bem. Conselho é uma flor. Com os de fora, minha mãe falava isso, com os de fora você é muito bom. Aqui dentro de casa, é aquelas mazelas fáceis de esconder. E aí Jesus pega esse cara e faz o quê? Jesus não foi lá no canto e curou ele, não. Jesus pôs ele para ser exposto. É. Jesus colocou ele, a Bíblia está dizendo aqui. Então Jesus trouxe ele para o meio. Vem para cá, ô egoísta. Já pensou Jesus aqui? Você, ô altivo, vem aqui na frente. Gente, esse aqui é o altivo. Ó, esse aqui é o mentiroso. Vem aqui na frente. Vem cá, que nós vamos te expor aqui. Ô, iracundo, você aí é. Não sou, é sim. Eu sou Deus, eu estou vendo. Vem aqui na frente, ó, pessoal, esse é o iracundo. É claro que Jesus não chamou aquele homem para o meio para querer expor ele, nem envergonhar ele, nem fazer nada disso. Muito pelo contrário. Jesus chamou ele para curá-lo. Jesus chamou ele para manifestar o seu amor e mostrar para ele, olha, mesmo que a sua enfermidade, a sua deformidade, a sua carência, a sua necessidade, o seu desvio não seja tão grande, eu quero tratar até com as pequeninas coisas. Me mostra a sua mão. É isso que Jesus falou? Então lhes perguntou, é isso nos curar ao sábado? Então, olhando ao redor, indigno com a dureza do Senhor, disse Jesus ao homem, estende a mão. Estendendo, e a mão foi restaurada. E aí Deus está falando conosco exatamente isso aqui. Estenda sua mão, me mostra sua carência, me mostra sua fraqueza, me mostra a sua necessidade, me apresenta a sua deformidade, me apresenta a dureza do seu coração, me apresenta a sua falta de fé, me apresenta que eu vou te curar. E Deus falou com isso todas as vezes para nós, e sabe o que a gente muitas vezes insiste em fazer? Me apresenta a sua mão ressequida. Aí a gente quer esconder a nossa mão ressequida, e mostrar para a gente as nossas virtudes. Senhor, eu sou pastor. Senhor, eu sou líder de ministério. Senhor, eu sou bom marido. Senhor, eu sou honesto. Senhor, eu era dessa maneira e não sou mais. Deus não está perguntando e não quer saber da sua mão boa. Ele quer que você se apresente e mostre para Ele a sua mão ressequida. Irmãos, Deus, Jesus, ensinou a gente a orar. Eu tenho falado muito sobre isso. E a nossa primeira oração, o nosso primeiro devocional, a nossa primeira entrega para Deus, a nossa primeira busca por Deus, a nossa primeira petição para Deus, súplica por Deus, clamor por Deus, choro por Deus, angústia por Deus, não é para Ele realizar coisas para nós. A vida cristã, ela é, eu poderia dizer, 3% da gente pedindo para Deus fazer coisas para nós, coisas que Deus já sabe e vai fazer por nós. Mas o foco e a busca de nós como os cristãos é buscar a Deus para que Ele nos encha dEle mesmo. É uma busca inconstante, é um clamor, é um choro. Sabe aquele versículo que todo mundo usa errado que fala assim? Porque Deus é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Lê o texto. Ele está falando que infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e nós pensamos é justamente te doar o Espírito dEle. Não é falar, ah menina, você prosperou nisso, você vai ver, você vai prosperar muito mais, porque Deus faz infinitamente muito mais do que você pede, do que pensa. Ah, você teve sucesso nisso, irmão, é só o começo, você vai ver, Deus tem infinitamente muito mais do que aquilo. Irmãos, esse não é o cerne da mensagem de Jesus, da mensagem do cristianismo. A promessa de Deus para nós é estar conosco todos os dias e derramar sobre nós o Espírito Santo, o Deus conosco, o Emmanuel. E Paulo falou, isso para mim é suficiente. É isso que é o suficiente. E é isso que vai fazer você, quando estiver cheio do Espírito, que todas as suas orações sejam respondidas. Porque você está orando justamente aquilo que é a vontade do Senhor. Porque senão a Bíblia está errada. Quando Jesus falou, tudo que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai vai fazer, antes Ele dá uma aula de recebimento de Espírito Santo, de recebimento de Deus, de presença manifestada de Deus, de vida com Deus, de devoção a Deus. Então tudo que você pedir, você vai estar tão cheio do Espírito que você só vai pedir aquilo que é a vontade de Deus. Não é que aquilo que você vai pedir agora para você, Deus vai fazer como se a oração fosse uma conta de crédito sem fim, que você poderia sair usando as suas orações para conseguir tudo que você quiser. E esse é um perigo que as pessoas, elas vão tirando uns pedaços da Bíblia assim, e usando para formar teologia de bem-estar, de coach, de sucesso. A palavra de Deus não tem absolutamente nada com isso. Deus tem para nós algo que é muito maior, mais do que você pode pedir ou imaginar. Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que você pode pedir, do que você pode imaginar. O que você pode pedir, que você pode imaginar, é as coisas que você vê, as coisas que você pega, as coisas que você conquista. Eu gosto muito de falar, ser abençoado, a bênção, irmãos, não é alguma coisa que você pega, que você recebe, que você busca, que você conquista. Não. A bênção é uma pessoa, a bênção é uma presença. É por isso que Deus falou com Abraão, eu vou abençoar você e toda a sua geração, ou seja, eu vou tabernacular, eu vou morar, eu vou conviver, eu vou habitar, eu vou estar junto com você. Isso é ser abençoado. Então o nosso nível de sermos abençoados é o nível que nós temos de intimidade com Deus. Isso é ser abençoado. Posso ouvir um amém?
Amém.
Isso é ser abençoado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia de Deus. Uma pessoa que consegue encontrar alegria nas tribulações. É uma pessoa que a esperança, à medida que as lutas crescem, a esperança aumenta, é proporcional. Quanto mais você está lutando, mais a esperança está crescendo. Esse é um poder que vem dos céus, para nos capacitar a vivermos como Jesus vive. Que foi falado aqui de manhã cedo. Deus só tem um plano na nossa vida, um, e somente um, e não mais de um, só um. Nos transformar à imagem e à semelhança do seu Filho. Só esse. Só esse que é o plano de Deus para a nossa vida. E todas as coisas cooperam do bem para aqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Para quê? Coopera para quê? Funciona para quê? Para te transformar à imagem e semelhança de Jesus Cristo, seu Filho. Esse é o plano de Deus para mim, para a sua, para a vida de todos nós. Quanto mais a gente se transforma à imagem do seu Filho, mais abundância de vida nós encontramos. Mais significado e sentido. Então ele estendeu a mão e a sua mão foi restaurada. Eu tive a oportunidade de pregar lá no encontro da palestra do Peniel, quando Jacó está voltando para encontrar com Esaú, depois de muitos anos, que ele tinha roubado o irmão, que ele tinha traído o irmão, que ele tinha enganado o irmão, que ele tinha feito tudo errado, porque a bênção já tinha sido determinada para ele. Desde Abraão já tinha promessa de Abraão, de Isaac e Jacó. Quando Jacó estava no ventre da sua mãe, né? Deus falou com a mãe dele: tem duas nações dentro de você, e o primeiro, o mais novo, vai sobrepujar, vai governar o mais velho. A promessa já estava sobre a vida de Jacó. Jacó só tinha de descansar e viver de acordo com o chamamento dele de Deus. Mas Jacó, ele insistiu durante toda a vida dele em fazer alguma coisa para conquistar aquilo que já estava determinado por Deus. A única coisa que ele tinha de fazer era permanecer em Deus, foi a única coisa que ele não fez. E aí a primeira vez que ele engana, ele tenta encontrar a aprovação do pai dele, tentando ser Esaú. Depois ele tenta se casar, achando que casando ele ia achando a bênção. O sogro dele engana ele, ele casa de novo, trabalha mais 7 anos. Aí ele vai em busca de prosperidade, ele acha que ele ia encontrar a bênção na prosperidade. Aí chega numa hora da vida dele que ele fala: eu não encontrei nada do que eu estava buscando. Aí eu não sei se ele teve uma inspiração, uma revelação de Deus. Ele falou: mas é claro que não, estou no lugar errado. Eu saí da terra que Deus tinha prometido para abençoar e vim para o caminho totalmente ao contrário. Então agora eu vou fazer o retorno. E aí ele começa a retornar já milionário, com família, com tudo que um ser humano gostaria de ter, mas longe da bênção. E aí ele começa a mandar aquele tanto de presente para ludibriar o irmão dele, para ver se amansava o coração dele. E ele fica sozinho naquele lugar e aí ele encontra com Deus. E aí a história de Jacó é parecida com esse homem da mão ressequida. Ele fica sozinho e luta com Deus. E aí Deus faz uma pergunta para ele, e presta atenção à pergunta que Deus faz para ele, é a mesma pergunta que Isaac tinha feito para ele quando ele roubou a primogenitura do filho. Lembram? Isaac perguntou para ele: oh, essa voz parece de Esaú, mas a voz parece de Isaac, mas quem é? Como que você chama? E o que, que ele falou? Ele mentiu e falou: sou Esaú. Ele estava escondendo a mão ressequida dele. Ele estava fingindo que ele não era o mentiroso, o enganador. E agora, lá naquele vale, Deus pergunta para ele de novo: como que você chama? Ele falou: eu sou o sem vergonha. Eu sou um enganador. Eu sou um Zé Ninguém. Eu sou um incrédulo. Eu sou um desconfiado do Senhor. Eu sou um desviado. Eu tinha uma promessa e não acreditei. Eu sou mentiroso. Aí Deus falou: que bom que agora você achou quem você é. Eu sei isso tudo mesmo, mas o meu amor te transforma, você nunca mais vai ser essa pessoa, hoje você é Israel. A partir de hoje, você nunca mais vai ser o mesmo, hoje você não se chama mais Jacó, hoje o seu nome é Israel. Oh glória! É o que o encontro com Deus faz. Eu não sou mais o Cezinha, graças a Deus, daquele antigo. Quem me conheceu, sabe. Pastor Robert, o cachaceiro. Você não é mais cachaceiro, você é o pastor Robert. É isso que Deus faz conosco. É esse encontro que promove em nós essa transformação, essa alegria, esse significado, sentido de vida. Jacó nunca mais foi o mesmo. E Deus ainda falou com ele o seguinte: toma essa lenhada na coxa aí, que você nunca mais vai andar direito. Eu vou te ferir, para você mancar, para você carregar as marcas. As mesmas marcas que o meu filho carrega, você vai carregar. Irmãos, a gente acha que encontrar com Deus é que Deus vai nos dar uma perna mais forte para você correr mais. Não, Ele vai te deixar manco. Ele vai te triturar. Se Ele te desse uma perna melhor para você correr mais, você talvez ia querer glória na sua corrida. Então Ele te deixa manco para você mostrar cada vez mais as suas fraquezas, porque é na nossa fraqueza que nós somos fortes. É na nossa doença que nós somos sarados. Se você acha que você não precisa de conserto, se você acha que você não precisa de cura, se você acha que você não precisa de melhora, presta atenção. Você está na classe daqueles para quem Jesus não veio. Eu não quero estar nesse lugar, porque Ele falou: não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então a primeira coisa que eu quero me apresentar é como um doente, porque eu vou estar na turma daqueles que Ele veio. Otherwise, eu vou estar de fora. Ele não veio para quem está são, curado, restaurado, sem problema, sem mazela, perfeito. Ele veio para curar aqueles que necessitam de cura. Amém?